Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de Jacarezinho, cidade da nossa querida Delvane Neia. Siqueira Campos, cidade onde nasceu o Billy de Paula, ou cresceu, é uma coisa assim. Presidente Prudente, porque é a cidade da nossa querida Juliana Galante, a palhaça dela. Ai, Di, que hoje faz aniversário, parabéns, Di.
Obrigado
por participar desse programa, obrigado por estar com a gente, é isso aí. E, então Ju, aumenta o som, porque esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone, e de graça, até ônibus errado.
Muito obrigada pelos parabéns, é uma honra estar com vocês nesse podcast. Eu sou Juliana Galante, e atirar pedra é fácil, difícil é ser a vidraça.
Eu sou Gerson Bernardes e é impressionante como o tempo voa. Ontem uma menina, hoje uma pessoa sensacional que faz aniversário. Meus parabéns também para Juliana Galante. Cuidado com a rima para ela não perder tudo o parabéns de feliz aniversário. Era só queria falar isso. Parabéns, Ju! Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
Você já ouviu falar do Projeto Potinho Cheio? O objetivo do Projeto Potinho Cheio é, primeiramente, conscientizar a população acerca da importância da ideia dos animais comunitários. Enquanto ação concreta, esse projeto prevê a construção e a instalação de comedouros e bebedouros para os animais que vivem em situação de rua. Se você quiser ajudar ou saber mais sobre esse projeto, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @ Potinho Cheio Londrina.
E agora uma notícia bacana pra Dedéu.
Menino que viralizou dançando balé na chuva ganha bolsa da Escola Americana de Balé nos Estados Unidos.
Essa é a notícia do site Razões para Acreditar. Anthony Misoma Madu tem apenas 11 anos, é da Nigéria e viralizou nas redes sociais dançando balé na chuva. A leveza com que ele se movimenta chamou a atenção de muita gente, inclusive grandes nomes do balé clássico. Uma das reações foi da ex-bailarina Fadeh Onguro, que publicou no Twitter que iria pagar a formação completa de Anthony. Agora, a boa notícia veio de Nova York, nos Estados Unidos. A Escola Americana de Balé ofereceu uma bolsa de estudos completa para que Anthony possa se formar como dançarino clássico. Quem anunciou a novidade foi a diretora da instituição, Cynthia Harvey. Foi ela também quem conseguiu a bolsa para Anthony. As aulas já começarão este ano, mas devido à pandemia, no primeiro momento ele terá apenas workshop online. A mudança para os Estados Unidos está prevista para 2021. Cynthia ainda conseguiu um workshop ministrado para instrutores de balé, que será ofertado para o professor de Anthony. Após completar a bolsa de estudos, Anthony poderá treinar no Beyond Borders Ballet, também nos Estados Unidos. E para quem quiser conhecer a história completa, o link estará na descrição do nosso episódio.
Para quem não viu esse vídeo, pode ver, pega um lencinho, porque é a coisa mais linda do mundo, é de chorar, é muito bonito ver ele dançando. Não tem como negar que a dança faz parte dele, assim, que é uma coisa muito verdadeira. É lindo mesmo de ver, assim. Quando eu vi essa notícia, eu dei um grande pulo de alegria, porque... São tantas barreiras, né, assim, são tantas barreiras na história, assim, no sentido de preconceito, né, de ultrapassar nessa notícia, assim. é uma criança negra, né? Por ser um menino fazendo balé também já é mais um preconceito. Enfim, são muitas barreiras para se ultrapassar. E também é muito legal porque ele tem o apoio da mãe, assim. Isso é muito importante, né? Ter o apoio das pessoas próximas para enfrentar todas essas barreiras, assim. É, essa notícia me faz lembrar um dos meus mestres, assim, de vida. É um professor meu, né, da Faculdade de Artes Cênicas da UEL, o Agnaldo Souza. Muita gente conhece ele. Ele sempre foi um grande mestre para mim, assim, muito sentido. Quem teve o privilégio de ter aula com ele sabe do que eu tô falando. Ter uma aula com ele é uma coisa muito, muito especial, assim. É, o Agnaldo, quando a gente pensava em desistir de alguma coisa, né, nas aulas, eu fiz projeto de dança com ele também, assim, quando a gente pensava em desistir de alguma coisa, ele contava a história de vida dele, assim, até ele chegar onde ele tá, o tanto de barreira que ele enfrentou, assim, é impressionante como ele foi forte e muito triste também por ele ter que passar por tantas coisas, né, por ele ser pobre, negro, gay, dançarino, maravilhoso, inclusive. Mas tem todos esses preconceitos, né? Por muito tempo, e infelizmente ainda hoje tem. É, então, e hoje ele é, enfim, ele passou por tudo isso, assim. Ele é pós-doutorado, ele é uma pessoa incrível mesmo, assim. Como tantas outras pessoas, né? Então, eu fico muito feliz com essa notícia, principalmente por dar visualização para essa história, né? Para as pessoas conhecerem, para as pessoas tirarem esse preconceito da cabeça aí. E todo mundo tem que ter o direito igual, não tem nada que ser menos, não. E realmente, quem puder ver esse vídeo, veja, porque é maravilhoso ele dançando, maravilhoso. Parabéns pro Anthony, que ele seja muito feliz e dance muito por aí.
É, que teve, chegou mais uma notícia falando de crianças da Nigéria, que a Netflix presenteou youtubers nigerianos com equipamentos para aperfeiçoar as produções. É o canal Ikorodu Boys, Boa? Como é que fala? Ikorodu Boys, vou falar como eu tô lendo, mas é que são futuros produtores e vocês podem já ter visto uma produção deles fazendo... É uma paródia do filme da Netflix, que em inglês chama Extraction. Não lembro agora como tá em português no canal. Mas lá você vê que eles fazem igualzinho com o ator que fez o Thor. Aí eles fazem uma paródia e ficou muito bom. Edição, como eles montam tudo para ficar no mesmo ângulo, né? É, e aí a Netflix viu o sucesso que eles estavam fazendo. E agora, além de tudo, eles têm equipamentos melhores para fazer nas produções. Então, mais uma boa notícia vinculada a crianças da Nigéria. Aí, um combo de duas notícias no Notícia Bacana para Dedéu deste episódio.
Notícia ruim, chega logo. Mas veja o lado bom.
Curadora da Flip pede demissão. Ela diz, é preciso de uma mulher negra para reinventá-la.
Notícia do site O Globo, por Juan de Souza Gabriel. A editora Fernanda Diamante não é mais curadora da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Em nota, Fernanda informou sua decisão de deixar a curadoria da Flip e que a festa precisa de uma curadora negra para reinventá-la nesse mundo pós-pandemia. Ao longo de 18 anos, a curadoria da Flip jamais foi ocupada por uma pessoa negra. Passou da hora disso mudar, escreveu a Fernanda. Por essa razão, decidi pedir demissão e declarar meu desejo de ceder esse espaço de privilégio de forma pública. Fernanda afirmou ainda que planejava que pelo menos metade dos convidados da Flip deste ano fossem autoras e autores negros. Lembrou, inclusive, que dos 5 autores mais vendidos em Paraty em 2019, 4 são autores negros e 1 indígena. A maior parte dos convites estavam confirmados para a Flip 2020, quando veio a Covid-19. Desde o princípio, Fernanda defendeu que não se poderia definir prematuramente uma nova data para o evento. Ainda assim, a Flip foi postergada para novembro de 2020, diz a nota. Segundo Fernanda, a pandemia de Covid-19 acelerou a necessidade de repensar a festa literária. A pandemia se agravou, a condução genocida que o governo federal fez da crise sanitária deixou tudo muito sombrio. Cada vez mais, me parecia que a celebração desenhada previamente pertencia a uma outra época e tinha perdido sentido. Não havia nada a ser comemorado. Ainda não há. Era preciso repensar a curadoria e até mesmo o próprio evento, virtual ou não, à luz dos acontecimentos, diz a nota. A Flip agradeceu o brilhante trabalho curatorial de Fernanda Diamante e afirmou que a direção artística, em diálogo com o conselho da Flip, anunciará a nova curadoria em breve.
Eu vejo muita coragem da Fernanda, né, em trazer isso a público, essa necessidade de repensar um evento do tamanho da Flip, essa posição, né, na curadoria, que é uma posição muito importante, e colocar isso, né, repensar nesses tempos de hoje, né, em tudo isso que nós estamos vivendo, né, de preconceitos, de pandemia, de dificuldades aí de conversa com o governo. Então eu acho que não só a Flip, eu penso que muitos eventos, talvez nem tão grandes quanto a Flip, talvez uns menores, talvez uns mais duradouros, eu acho que todos eles precisam passar e precisam repensar. Acho que alguns até já deviam ser repensados antes desse momento de pandemia. E agora, já que a gente tem esse empurrão, que a gente repense mesmo, que a gente repense os eventos, para que eles estão acontecendo, como eles estão acontecendo, por quem eles estão sendo feitos, para quem eles estão sendo feitos. Eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Essa também é uma maneira da arte fazer, né? trazer um pouco de reflexão, né? Não é só divertimento, né? Mas essa reflexão é muito importante. A Flip, né, tá lidando aí com a literatura, mas a gente tem eventos de teatro, eventos de cinema, que precisam ser repensados, sim. Talvez já antes precisariam, e agora mais do que nunca. Não adianta a gente só fazer uma pausa e continuar, porque o mundo não vai ser mais como ele foi. Eu não gosto muito desse nome que o pessoal tem falado, do novo normal. Para mim não tem novo normal, não. É o mesmo normal, mas a gente precisa repensar que normal é esse, né?
Nem normal não é, né? Nunca foi normal, né, na verdade, né?
Começar por aí, né? Que normal
começar
é esse?
Começar por aí. Exatamente.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
Ignorados pela história, conheça inventores negros que ajudaram o mundo.
Essa é uma notícia do site Observatório Terceiro Setor, pela Maria Fernanda Garcia. Quando pensamos em grandes inventores, geralmente os primeiros nomes que nos vêm à mente são de pessoas brancas. Lembramos de inventores como Thomas Edison, o criador da lâmpada elétrica incandescente, Alexander Graham Bell, protagonista dos primeiros passos da implantação do telefone como meio de comunicação de massas, Alberto Santos Dumont, pioneiro da aviação, entre outros. O que muitas pessoas não sabem é que inventores negros, incluindo escravizados, criaram ou aprimoraram muitas coisas que facilitaram a nossa vida, apesar de terem sido ignorados nos livros de história pelo mundo. O afro-americano Benjamin Montgomery, nascido na escravidão em 1819, inventou uma hélice de barco a vapor projetada para águas rasas. Essa foi uma invenção valiosa, pois facilitou a entrega de alimentos e itens críticos. A própria lâmpada foi inventada por Thomas Edison, mas a inovação usada para criar lâmpadas mais duradouras, como um filamento de carbono, veio do inventor afro-americano Lewis Latimer, filho de escravizados fugitivos. Começou a trabalhar em um escritório de advocacia depois de servir nas Forças Armadas da União durante a Guerra Civil. Filho de um escravizado e com apenas um ensino fundamental, o inventor negro Garrett Morgan foi responsável por várias invenções importantes, incluindo uma máquina de costura aprimorada e a máscara de gás. No entanto, uma das invenções mais influentes de Morgan foi o semáforo aprimorado. Sem sua inovação, os motoristas de todo o país seriam direcionados por um sistema de duas luzes. Além desses, muitos outros itens do nosso cotidiano tiveram a participação de inventores negros.
É muito importante a gente trabalhar com as referências, né? A gente precisa buscar as referências e colocar em destaque para que a gente veja, né? E se oriente para além do que nos colocam sempre sobre as pessoas, sobre o domínio das pessoas brancas, né? E no ensino de história, no ensino de ciências e tudo mais. Eu até posso falar como essas referências são importantes, como a gente também trabalha com associação, né? Eu acompanho o podcast do site Jovem Nerd, o Nerdcast, e tem sempre, vira e mexe, tem pessoas, cientistas, né, comentando algumas coisas lá, eles falam sobre vários assuntos. E eu nunca vou atrás de ver a pessoa, sempre escuto as vozes, né? Até que um dia eles foram comentar sobre o filme Pantera Negra. E o filme Pantera Negra tem uma coisa sobre o afrofuturismo, né? Tem a construção, de como eles fizeram a construção de Wakanda, né? O visual de Wakanda. E tinha esses cientistas comentando. E aí eu me peguei traído pelo meu preconceito, pela minha falta de referência sobre negros e negras, porque eu nunca os imaginei negros, né? Eu só escutava as vozes, né? E são cientistas pós-doutores de muito sucesso nas suas carreiras científicas, né? Mas eu acredito que por conta disso, assim, a gente não coloca negros em lugar de destaque, né? Então, nesse caso, tivemos os inventores e fica, me parece, pelos nomes, fica aqui o desafio da gente pesquisar inventoras negras, né? Porque aqui, ainda assim, ainda tem um recorte masculino. Talvez agora a gente fique o desafio para a nossa produção, de nós mesmos, agora buscar e dar destaque para inventoras, cientistas negras, né? É isso aí. E cientistas mulheres também, de maneira geral.
É isso. Tem um vazio, né, na nossa história documentada, assim. A gente não, realmente não tem essas informações, não tem essas pessoas na história documentada. A gente precisa acessar. Isso não pode ser. Isso é inadmissível. A gente tem que encontrar essas pessoas, a gente tem que saber delas. A gente tem que procurar e reinventar essa história, cavucar essa história, para achar esses nomes dessas pessoas negras, das mulheres, dos indígenas, enfim, né? Tantas pessoas incríveis. Esse foi mais um episódio do podcast A Voz do Brasil. Se você que está aí ouvindo a gente conhece alguma pessoa incrivelmente maravilhosa que não está nos livros de história, mas que deveria estar, manda pra gente lá no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast@gmail.com, ou no nosso Instagram, avozdobrasilpodcast. Eu sou Juliana Galante, e essa é uma frase do meu pai. Nessa enrascada, eu não caio mais, mas na próxima eu caio.
Tem que ser mais palhaça mesmo, né?
É muito
genético mesmo. O podcast A Voz do Brasil está no ar nos seus agregadores podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e quem não aguenta com pote, não pega na rodilha.
Boa! Eu sou Alexandre Simeone e sou do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça.
Nossa!
Faz tempo, hein? Faz tempo.
Faz tempo.
O podcast A Voz do Brasil não, é novinho. E é uma produção da Vila Triolé e da palhaça Adelaide. Tchau e parabéns, Adelaide!
Tchau, parabéns pra mim!
Parabéns! Eba. Eu quero aqui no extra aqui, amarrar cachorro com linguiça não me parece muito fácil.
Ele vai comer tudo!
Ele vai comer linguiça, essa é a ideia do ditado?
Ah, tá. Eu acredito que sim.
Você amarra, mas de migué, você não quer amarrar, na verdade.
Deixa ele solto, deixa ele só comer as linguiças e ser feliz. Gostei.
Não, dependendo, se for a Jasmine, a minha cachorra, pode amarrá-la com linguiça, porque ela vai adorar, porque ela vai comer a linguiça e ficar solta ainda por cima.
Pronto.
Justamente. É, se for a Vera assim, Lúcia, você pode amarrar com qualquer coisa que ela se solta, que a bichinha é lisa.
É, mas com linguiça ela ainda tem um bônus, entendeu?
Ótimo, é claro.
É.
É isso aí.